No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Adriana Reide e seguimos juntinhos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
André Mendonça se posiciona sobre soltura do traficante André do Rep. Diz que chefes do crime organizado devem permanecer presos. O ministro da Justiça comandava a Advocacia Geral da União quando o governo sancionou a lei do pacote anticrime. Prefeitura do Rio de Janeiro interdita duas casas de festa na Barra da Tijuca por aglomeração. Os estabelecimentos autuados tinham um espaço de dança em funcionamento e deverão agora ficar fechados por até 7 dias. Alpinista morre e outro fica preso em paredão de cânion após pedra deslizar em Serra de Santa Catarina. O empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, foi atingido na cabeça, ficou inconsciente e morreu durante o percurso. Organização Mundial da Saúde afirma que a estabilidade da pandemia no Brasil é positiva, mas que números da Covid-19 ainda são altos no país. O diretor-geral da organização ressaltou ainda que a imunidade de rebanho não deve ser estratégia para conter o coronavírus. Joe Biden abre 12 pontos de vantagem sobre Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa americana, o democrata tem 54% das intenções de voto contra 42% do republicano. Agora são 4 horas mais 4 minutinhos. A gente vai ao vivo até Brasília. O repórter Levi Guimarães conversa com a gente, traz informações sobre a viagem. O presidente Jair Bolsonaro esteve no litoral de São Paulo, no Guarujá, o litoral sul. Não é, Levi? Boa tarde. O que você conta pra gente sobre essa viagem? Os planos, a agenda para o presidente agora para as próximas horas, para os próximos dias. Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, um fim de semana bastante tranquilo aqui em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro em viagem desde o sábado. Ele que está, como você disse, no litoral paulista, ali na região do Guarujá, de São Vicente. E teve uma agenda até bastante cheia no fim de semana, mas também aproveitou bastante, viu? Ele passeou pela cidade, passeou de moto, andou de jet ski, também, né, como sempre, ele tirou fotos com apoiadores, abraçou simpatizantes, tirou foto com a filha mais nova dele, a Laura, e ele continua hoje ali na cidade do Guarujá, no Forte dos Andradas, né, que é uma construção pertencente às Forças Armadas. Deve ficar ali na região até pelo menos o final da tarde de hoje. Ele não tem nenhuma agenda pública prevista para o dia de hoje, mas deve ficar lá até o fim da tarde. E aí ele retorna para Brasília, onde ele deve visitar a neta dele, que acabou de nascer, a filha do deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, o presidente hoje, ele foi um pouco mais ativo no Twitter, nas redes sociais. Ele postou uma lembrança de exatamente um ano atrás, quando ele também esteve ali na região, mas ele esteve, no caso, na missa de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro do ano passado, dizendo que ele respeita todas as religiões, mas que o Brasil é um país majoritariamente cristão. E ele também deu uma cutucada ali em alguns governadores. Ele disse que são 2 anos sem Lava Jato para Jair Bolsonaro, mas para alguns governadores a Lava Jato continua. O presidente também, no fim de semana, ele fez uma live ao lado de uma apoiadora. Ele falou de vários assuntos, falou sobre Pantanal, defendeu falas recentes da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu também a política ambiental do governo, voltou a criticar o isolamento social, disse que também defendeu o uso da cloroquina, disse que para ele, se a cloroquina tivesse sido usada desde o início do tratamento, já no início da pandemia, cerca de 30% das mortes poderiam ter sido evitadas. Mas ele mesmo disse ali que era um chute que ele estava fazendo desse número. E ele defendeu bastante a indicação ao Supremo Tribunal Federal do desembargador Cássio Nunes Marques, que tem sido alvo de críticas aí por parte do núcleo bolsonarista, também dos chamados lavajatistas, vem dividindo opiniões, mas ele disse que quando recebeu o comunicado do ministro Celso de Mello de que iria se aposentar, ele tinha ali na mesa vários currículos, mas que esse não era o único critério para se escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir.
Eu não vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá, vai ser o dono de si, ele tem que ser independente, tudo bem. Mas tem que ter essa afinidade comigo, ele a tem através da tubaína ou da Coca-Cola. Se a gente está tomando referente junto, nós temos coisas em comum para discutir. A questão de aborto, família, armamento, política externa.
Ele também defendeu o fato de Cássio Nunes Marques ter sido indicado lá atrás ao TRF pela então presidente Dilma Rousseff, né? Muita gente também apontou isso como mais um motivo para desconfiar do desembargador, mas ele disse que isso não tem nada a ver, que teve muita gente competente que passou pelo governo do PT ou que teve alguma promoção, algum tipo de promoção nos governos petistas. O Cássio Nunes Marques, que tem tido ainda uma resistência por parte de alguns núcleos, inclusive lá no Senado Federal, mas ele já garantiu o apoio aí de uma boa maioria dos senadores. Ele vai precisar apenas de uma maioria simples para ser aprovado, metade mais um, mas a tendência é que a aprovação dele se dê sem grandes dificuldades no dia 21, que é quando está prevista a sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça, e ali no mesmo dia a votação dele no plenário do Senado. Esses próximos dias também vão ser aí de muita articulação ali no Congresso, no Senado, pela aprovação desse nome e de outros indicados também do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele que indicou o ministro Jorge Oliveira ao Tribunal de Contas da União, vai ser votado pelo Senado também nesse mesmo dia, no dia 21, vai ser uma semana que o Senado vai reservar só para nomear indicações de autoridades, mas o foco, claro, é no Supremo Tribunal Federal, que caminha, por enquanto, para um percurso sem maiores problemas para Cássio Nunes Marques rumo ao STF.
Ok, é isso que parece mesmo. Hoje, excepcionalmente, segunda-feira, com carinha de feriado, né, Levi? Menos para gente? Brincadeira, muita gente também trabalha no feriado, é bom trabalhar, né? Mas o presidente aproveitou, então, Guarujá, vamos esperar ele retornar a Brasília e seguir com todos esses compromissos. A gente vai ficando de olho aqui na Jovem Pan. Obrigada, viu? Bom finzinho de tarde para você por aí. Autoridades reafirmam a importância de medidas de prevenção ao coronavírus. De lá de Brasília ainda, agora Luciana Verdolim.
Olha, com mais de 5 milhões de casos confirmados da Covid-19, as autoridades de saúde não escondem a preocupação com o aumento do número de pessoas nas ruas, agora durante os feriados prolongados. A preocupação é grande também com a proximidade do fim do ano, uma vez que muitos brasileiros demonstram a intenção de retomar as viagens. O presidente Jair Bolsonaro defende a necessidade da chamada volta à normalidade. Na semana passada, ele defendeu a retomada das aulas presenciais e a volta também da torcida nos jogos de futebol. O Ministério da Saúde continua alertando para a necessidade de se manter a chamada etiqueta respiratória, com uso de máscaras, por exemplo. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, não esconde a preocupação e afirma que ainda é cedo para achar que dá para voltar à vida normal.
Mas é muito importante que as pessoas ainda tomem a consciência que nós estamos no meio do caminho, nós não chegamos ao nosso normal. O nosso normal só vai acontecer a partir do momento que tivermos a população imunizada. Então, enquanto isso, as regras sanitárias devem ser seguidas a fim de garantir que nós não tenhamos risco de incrementarmos mais casos.
A vacina contra a Covid-19 só deverá estar disponível no ano que vem. Na melhor das possibilidades, algumas pessoas poderão ser imunizadas ainda agora esse ano. Mas o Ministério da Saúde admite que, como ainda são necessários muitos estudos, o cronograma deve atrasar. Ainda não está nem definido quem vai receber a vacina primeiro. A princípio, a prioridade deve ser de pessoas com as chamadas comorbidades, os profissionais da saúde, idosos, professores e o pessoal da segurança. O Ministério da Saúde afirma também que deverão ser compradas 265 milhões de doses das vacinas. Num primeiro momento, a meta é imunizar 10% da população. Segundo o Ministério, com 50% a 60% da população imunizada, o país poderá adquirir a tão esperada imunidade de rebanho. Mas isso deve demorar um pouco. Por conta disso, a recomendação é de que o serviço médico deve ser procurado logo que surgirem os primeiros sintomas da doença. De Brasília, Luciana Verdolim.
Bom, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que o Brasil está registrando estabilização e queda dos casos de Covid-19. Ainda assim, de acordo com ele, essa tendência acontece a partir de números muito altos. Ele também aponta que a situação atual no país não é sinônimo de segurança. Na última semana, o Brasil passou das 150 mil mortes por coronavírus e dos 5 milhões de casos. Apesar dos números altos, a média móvel de mortes por Covid-19 ficou abaixo de 600, pela primeira vez desde maio. O chefe de emergências explicou que os registros nacionais podem estar em queda, mas que em determinadas áreas a contaminação pode estar aumentando. Segundo Ryan, a diminuição dos principais indicadores não significa que eles não possam subir de novo. Bem, agora de volta aqui as informações, vamos até o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, pronto para falar com a gente, trazer o boletim dele de lá. O estado carioca vem registrando praias cheíssimas todos os fins de semana, também, claro, com temperaturas bem altas, mas ainda nesse período de coronavírus e nesse feriado prolongado, como era de se esperar, não foi diferente, não é mesmo, Rodrigo?
Exatamente. Feriado também com muitas concentrações, aglomerações, repetindo aquilo que a gente tinha visto durante o feriado de 7 de setembro. A diferença dessa vez é que não teve sol forte, calorão. Ficou assim, ó, fechado. De vez em quando aparecia um mormaço. Nesse domingo ele apareceu com mais intensidade na zona oeste da capital. E aí as praias ficaram cheias, de respeito às regras e normas da prefeitura de distanciamento social. Aqui a gente está no Mirante do Leblon, nessa segunda-feira. Ó, a praia tem algumas pessoas, mesmo com um tempo, eu diria, meio barro, meio tijolo. Mequetrefe. Mas são aquelas pessoas que não abrem mão de um mergulho no mar, de um banho de sol que continua proibido, ou estão vindo aqui para se despedir da cidade maravilhosa que recebeu muitos turistas durante esse feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A taxa de ocupação dos hotéis ficou em torno de 50%, um número bem pior do que anos anteriores, porém, a ser comemorado pela rede hoteleira, porque durante a pandemia, hotéis chegaram a ficar fechados durante muitos meses por falta de hóspedes. Eu conversei com a turista de São Bernardo do Campo, aí de São Paulo, Andréia Antipas, que trabalha, inclusive, na parte administrativa, né, de um hospital em São Bernardo. E ela passeou, visitou vários pontos turísticos aqui na cidade e disse que ficou impressionada com aglomerações, concentrações e o número de pessoas sem máscara de proteção facial aqui na cidade.
Eu percebi que parece que nem tem corona aqui. Eu vi, sim, aglomerações no Leblon, os barzinhos lotados, ninguém, absolutamente ninguém de máscara. E também eu vi lá em cima no Mirante do Vidigal, que é tipo uma balada, tudo também, uma super aglomeração. E assim, cuidado zero. Eu vi o cuidado zero, né? Acredito que em São Paulo a fiscalização está bem mais rigorosa e as pessoas parecem que estão mais conscientes.
A Prefeitura do Rio de Janeiro, depois de muitas denúncias, decidiu apertar a fiscalização em boates, casas noturnas que estavam funcionando sem permissão, sem autorização. Ainda não há aval por parte do município, embora quase tudo esteja liberado por aqui. Duas foram interditadas na passagem de domingo para segunda-feira, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, e uma foi multada. Interdição por uma semana e multa que varia de 15 a 26 mil reais. A gente tem dito isso desde o início da pandemia. Falta bom senso às pessoas, mas falta também uma fiscalização intensa, assídua, do município do Rio de Janeiro. Embora a prefeitura diga que ao longo dessa pandemia de Covid-19, desde o mês de março, tenha feito fiscalizações e inspeções em mais de 11 mil estabelecimentos. 4.887 multas foram aplicadas e 288 estabelecimentos comerciais foram interditados porque estavam desrespeitando as regras de ouro do município. O estado do Rio de Janeiro já está com quase 19.500 óbitos confirmados, aproximadamente 285 mil casos de pessoas infectadas com Covid-19. A doença estabilizou num patamar elevado. A média móvel está gerando sempre em torno de 70, 80 mortos dia. E se continuar nessa batida, nessa toada, infelizmente, ao longo desse mês de outubro, o estado do Rio de Janeiro vai ultrapassar a triste marca de 20 mil óbitos por coronavírus, por Covid-19. Do Rio, Rodrigo Viega.
Depois de soltura de integrante do PCC, Congresso Nacional articula projetos que vetam revisão de prisão preventiva a cada 90 dias. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela liberdade de André do Rep. O traficante estava detido desde o fim de 2019, sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto em lei. O magistrado se baseou em artigo incluído pelo grupo de trabalho do pacote anticrime no Congresso Nacional. O bandido deixou então a cadeia no sábado, mas agora é considerado foragido, pois o presidente do STF, Luiz Fux, voltou a determinar a prisão. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que foi o relator do pacote anticrime, avalia que o artigo deveria ter sido excluído.
Quanto ao artigo em questão, eu fui contra desde o começo. O ministro, então o ministro Sérgio Moro, e juntamente comigo como relator no grupo de trabalho, nós só estávamos trabalhando na legislação que endurecia a legislação criminal. justamente para acabar com a impunidade do Brasil. Em momento algum, nós pautamos qualquer artigo que facilitasse ou flexibilizasse ou que pudesse gerar impunidade. Isso aí foi incluído pelo grupo de trabalho, contra a minha vontade. Porém, não conseguimos excluir isso no grupo de trabalho e também não conseguimos excluir da votação do plenário que acabou sendo votado.
Deputado Capitão Augusto avisa que vai ingressar com pedido de impeachment contra Marco Aurélio Melo. Para o criminalista Fernando Castelo Branco, apesar da polêmica, o ministro do Supremo se limitou a cumprir a lei.
Então, se houve alguma falha nessa decorrente soltura de André do Rep, deve-se ao juiz responsável pela tramitação do processo que pesa contra ele. Seria essa autoridade que deveria justificar a sua prisão e a sua manutenção, lembrando-se de tratar-se de uma prisão provisória. Não o fez e, acertadamente, ao ser provocado por meio de habeas corpus, o ministro Marco Aurélio determinou a soltura de André do Rep.
Criminalista Fernando Castelo Branco admite, no entanto, que a grande repercussão do caso é natural por se tratar de um traficante. Falando à Jovem Pan, o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Nivaldo Restivo, discorda de como a lei foi interpretada.
Nós não estamos falando de um furtador de galinha, de um batedor de carteira. Nós estamos falando do maior traficante de drogas, responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa, e que por trás desse envio a gente tem outros crimes relacionados, são homicídios, são todos crimes que trazem prejuízo de alguma forma à comunidade. Então, a meu ver, eu penso que é necessário colocar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual.
Na opinião do secretário Nivaldo Restivo, a decisão do Supremo traz prejuízos incalculáveis à segurança pública. No fim de semana, o ministro Marco Aurélio Melo declarou que a decisão de Luiz Fux de revogar o habeas corpus é péssima para o STF. Bom, agora a gente confere a expectativa do retorno do feriado das estradas do estado de São Paulo. A saída foi bastante complicada. Como é que será que fica agora? Quem conta pra gente é o Daniel Lian. Daniel, boa tarde.
Oi, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos neste momento aqui da Central de Controle, o Centro de Controle Operacional da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, monitorando aí o retorno do feriadão prolongado. A movimentação é bastante acentuada já nas rodovias que servem à capital paulista, mas muita gente querendo aproveitar aí o sol, o tempo bom, até o último segundo, até o sol se pôr. Então, à noite, nós teremos aí um período de pico, período de maior movimentação no final de tarde, início da noite, e aí com isso deveremos ter congestionamento. Agora, a situação é de tráfego intenso, mas fluindo bem. Os motoristas ainda seguem com tranquilidade pelas principais rodovias que cortam a cidade de São Paulo. Lembrando que é sempre bom ter cautela, manter a distância do veículo à sua frente, verificar antes de pegar a estrada, fazer um checklist aí em relação ao seu carro, verificar o motor, o combustível, também o óleo, especialmente os freios, e aí sim seguir viagem. Descansar também, é bom estar bem descansado para começar a dirigir. Estas são as dicas da Jovem Pan. Só para se ter uma ideia, Adriana e também ouvintes, internautas da Jovem Pan, hoje, feriado 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, temos uma movimentação muito grande pelo sistema do corredor das rodovias Carvalho Pinto e também Ayrton Senna, especialmente a rodovia Presidente Dutra. Só para se ter uma ideia, este ano o número de romeiros em direção ao Santuário de Aparecida foi de 14.174. Somente do período de 1 até ontem, dia 11 de outubro, nós tivemos 13.790 romeiros, ou seja, em uma semana, praticamente 10 dias, tivemos a movimentação de romeiros de todo ano em direção ao Santuário de Aparecida. É bom que os romeiros não transitem aí no acostamento, é um perigo esta questão, as concessionárias alertam sobre este perigo, mas muitas pessoas acabam insistindo. Então é preciso toda a cautela. As polícias rodoviárias aí, federal e também estadual, fizeram um esquema, tem uma fiscalização a mais acentuada, também com o efetivo mais acentuado, para ajudar exatamente nesta volta do feriadão, feriadão prolongado, e que, aliás, teve tempo muito bom, tanto no interior quanto na Baixada, então as pessoas aproveitando demais aí o sol, mas fica aquela recomendação. Mantenha aí a distância do veículo à sua frente, se ingerir o álcool, não pegue a rodovia, dê para outra pessoa dirigir, cuidado com o telefone celular na direção, não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Mas a movimentação daqui para frente só tende a aumentar neste final de tarde, início de noite. Adriana.
Obrigada, Daniel. Destaque internacional agora. O Senado dos Estados Unidos começa a analisar a nomeação de Amy Coney Barrett para uma vaga na Suprema Corte do país. A juíza conservadora foi indicada pelo presidente Donald Trump para ocupar a cadeira deixada por Ruth Bader Ginsburg, que morreu no mês passado. Os senadores republicanos, que são maioria, tentam uma aprovação em tempo recorde para poder garantir a confirmação de Barrett no cargo antes das eleições, agora em 3 de novembro. Já os democratas têm defendido que a escolha de um novo juiz deve ser deixada para depois do pleito. O evento que oficializou a indicação de Barrett para a Suprema Corte nos jardins da Casa Branca é apontado como o principal agente de dispersão da Covid-19 entre a mais alta cúpula do governo norte-americano. Pelo menos dois senadores republicanos da Comissão de Justiça testaram positivo para o coronavírus. Agora, 4h26, apesar de pesquisas de intenção de voto apontarem Joe Biden como líder na Casa Branca, o democrata ainda pode ser derrotado por Donald Trump caso não consiga vencer em estados-chave da disputa. Quem explica é o Vitor Brown.
Ao contrário do que acontece no Brasil e em outros países, nos Estados Unidos não basta ter mais votos do que os adversários para se tornar presidente da República. Em 2016, por exemplo, Donald Trump teve menos votos diretos do que a adversária Hillary Clinton, mas foi o vencedor. Isso acontece porque a eleição por lá é indireta. Basicamente, o eleitor na cédula escolhe um candidato a presidente, mas o voto, de fato, vai para o chamado delegado, que é um representante dos estados e que vai dirigir o voto ao candidato conforme a decisão da população local. Por isso, cada estado tem peso diferente na eleição. A Califórnia, por exemplo, estado mais populoso do país, tem 55 delegados e o Kansas, um estado pequeno, apenas 6. Ao todo, são 538 delegados em todo o país e, para se tornar presidente, é preciso conquistar metade mais um dos votos, ou seja, 270. Esse é o chamado número mágico da eleição norte-americana. O candidato que conquista o apoio de pelo menos 270 delegados chega à Casa Branca. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, cita o caso da última eleição para mostrar que nem sempre o número maior de votos diretos significa a vitória.
Então, o que aconteceu, por exemplo, em 2016, foi que a Hillary Clinton ganhou do Trump na Califórnia por uma margem de 2 milhões de votos. Só que isso não interessa. Ela ganhar por 2 milhões ou ganhar por 2 votos é a mesma coisa. Todos os votos do estado da Califórnia vão para a Hillary Clinton. O Trump, ele ganhou em alguns estados-chave por margem pequena de votos. Da mesma forma, ele leva todos os votos eleitorais daqueles estados.
Apesar disso, o professor Carlos Gustavo Poggio ressalta que casos assim são raros. Na história americana, em apenas 4 eleições, o candidato que recebeu menos votos dos eleitores chegou à presidência. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, explica que, por esse motivo, a liderança de Joe Biden nas pesquisas de intenção de voto deve ser vista com cautela.
Nós temos, neste momento, alguma incerteza ainda em relação às eleições norte-americanas, porque pode acontecer, né, de, eventualmente, o candidato Donald Trump, que neste momento está atrás, em algumas pesquisas, até em 10 pontos atrás do candidato Joe Biden, conseguir vitórias em estados com maior número de delegados e aí conseguir ser eleito, então.
A eleição presidencial dos Estados Unidos está marcada para o dia 3 de novembro.
Paradinha rápida aqui no Jovem Pan agora, não saia daí, continue com a gente, eu volto já.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está.
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora de volta às 16h32, 4h30 da tarde. Quase 7 meses após o fechamento das escolas devido à pandemia, 11 de ensino público já retomaram as atividades presenciais ou têm previsão para retomada ainda neste ano. No Amazonas, em Pernambuco e em São Paulo, já houve o retorno de algumas escolas da rede estadual. Outros 8 estados planejam a volta das aulas para o mês de outubro. Sobre isso, a gente recebe aqui no Jovem Pan agora o doutor Marcelo Otsuka, que é infectologista e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor? Obrigada pelo seu tempo conosco. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Prazer estar com vocês.
Prazer todo nosso. Doutor, quais providências práticas ali de instalações? Vamos começar falando um pouquinho por esse aspecto. As escolas devem já estar preparadas para receber os alunos e também os educadores, todos os funcionários?
É importante a gente pensar, em primeiro lugar, que não é só equiparar, prover as escolas de equipamentos de proteção. É importante a gente também treinar as pessoas, claro, que estarão na escola. Os professores, os merendeiros, os faxineiros. Isso é uma medida até mais importante do que você preparar as escolas. Mas é lógico, as barreiras físicas, uso de máscaras, ter máscaras disponíveis, álcool gel, a higiene dos banheiros de uma forma adequada, preparada. Não pode faltar papel higiênico, água, que muitas escolas sequer têm água, o que é um problema sério no Brasil inteiro, isso. Todos esses fatos têm que ser muito bem pensados. E a gente não pode esquecer que vai continuar com o ensino misto, né? Então, tem que ter estrutura para que as aulas sejam online e, às vezes, até ao mesmo tempo que as aulas presenciais.
Perfeito. Vai ter uma mistura no começo, os alunos devem ser divididos em grupos, um pouquinho de aula presencial para alguns, enquanto outros fazem à distância, depois trocam a turmas até ficar mais segura a situação, né? Então, o senhor falou para a gente, doutor, um pouquinho sobre essas instalações como barreiras, pontos de álcool em gel. E agora vamos falar, então, sobre o treinamento dos funcionários? Como deve ser feito?
As pessoas têm que ser preparadas em vários aspectos, tá? Você tem que avaliar o risco delas, dos professores, no caso, e não só dos professores, das pessoas que estão em casa para onde essas crianças voltarão, pessoas de risco. Então, a gente tem que pesar muito bem quais crianças que poderão voltar para a escola, isso considerando o risco dos indivíduos que têm contato com essas crianças. Em relação aos professores, então, não só prepará-los, aqueles que têm condição, capacitando, sabendo mostrar quais as medidas que tem que tomar frente a uma situação de risco, quais os cuidados na manipulação das crianças. E é muito importante, a gente não pode esquecer disso também, é que além de treinamento, capacitação, a gente tem que entender o que a gente chama de inquérito epidemiológico. Explicando um pouquinho melhor, você tem que investigar a fundo os riscos de toda essa população. É lógico que uma criança que o pai está com coronavírus, ela não vai poder naquele momento imediato ir na escola. Então são cuidados que têm que ser muito bem pesados e aplicados para todos.
Sim, e imagino, doutor Otsuka, também que os funcionários vão ter que ter um olhar bem atento, né? Para perceber aquele aluno que está com dificuldade de se manter com a máscara, levando muito a mão nos olhos, na boca, com um contato muito próximo, né? Além de ter que se observar também, né? Vai ser um grande desafio. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho também agora sobre as providências que os pais ou os responsáveis devem tomar em casa antes de mandar os filhos para a escola?
Primeiro cuidado, os pais têm que reconhecer os riscos de doenças em casa. Se alguém em casa tem algo sugestivo da doença, é lógico que você vai ter que restringir no primeiro momento a ida das crianças à escola, tá? Então, todo mundo tem que entender um pouquinho como adotar essa pesquisa, digamos assim. E as próprias escolas, junto com a Secretaria da Saúde, têm que aplicar esses questionários, esses inquéritos, para os pais saberem como proceder quando há o risco da doença. O segundo ponto é como que a criança vai ser transportada. É lógico que o ideal é que você tenha transporte específico para as crianças, né? Os transportes escolares. É muito complicado, às vezes, você usar o transporte público com alto risco de contágio para todos. E, infelizmente, no transporte público não se respeita ainda distanciamento, a capacidade das conduções. Então, isso acaba sendo um grande problema também. E é lógico saber para onde essas crianças voltarão. O risco de contaminação de pessoas, população de risco em casa, né, é um cuidado que tem que ter. O uso da máscara, como você muito bem falou, é importante que as crianças tenham um exemplo. Você tem que usar a máscara, você tem que usar sempre a máscara, incentivando a criança a usar. As máscaras têm que ser adequadas para o tamanho da criança. São cuidados que têm que acontecer.
E aquele hábito, né, de lavar as mãos o tempo todo na escola, depois de mexer, manipular em objetos, né, doutora? A gente está, às vezes, parecendo um pouco repetitivo, mas essas normas são, desde o começo da pandemia, das mais válidas, né, pelo que a gente tem percebido que vocês, profissionais da saúde, passam para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o retorno da escola para casa, então? O aluno, geralmente, sempre gosta, né, de ir com os pais, ou sozinho mesmo, voltando de transporte público ou em carro particular, dá uma paradinha, comprar um chocolate numa lojinha ou numa papelaria, ou essas paradinhas no meio do caminho, uma drogaria, tem que tomar cuidado com elas também, tentar fazer com que sejam o mais breve possível?
Ainda continua valendo aquela lógica. Se você não precisa estar na rua, não fique na rua.
Tá.
Se você não precisa estar circulando, evite, porque é a única forma, neste momento ainda, de se evitar a doença. Não é porque nós estamos abrindo serviços e tudo mais que significa que nós estamos isentos do risco. Pelo contrário, o risco existe E isso responde por 700 mortes por dia ainda. É um número absurdo que a gente tem. Então, tem que evitar ficar indo em bar, em farmácia, em supermercado, em qualquer lugar que não haja necessidade real. Ou seja, o ideal é sair da escola e vai para casa.
Perfeito. Ficar conversando também naquelas rodinhas, né? É uma pena, mas é por um período, né, doutor? Lembra quando a gente sai da escola, a gente sempre fica conversando um pouco com os colegas, aquela hora de descontração na porta da escola, na calçada, tem que dar uma evitada, porque o perigo pode morar aí também. E o senhor falava sobre quem mora com um grupo de terceiro risco, pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes. Como que é esse retorno chegando em casa? Objetos como a mochila, o uniforme, o tênis, a própria máscara tem que ser lavada todo dia, não pode usar dois dias seguidos, né? Como que é? Isso tem que acontecer todo dia chegando em casa?
O ideal é que sim. O ideal é que a gente sempre possa lavar tudo, toda a roupa dessas crianças, que você possa isolar de uma certa forma para evitar riscos. E sempre atento para qualquer manifestação dos adultos e das crianças. Hoje, quem tem transmitido a doença para as crianças são os adultos. Ou seja, a criança vai pegar a doença porque nós, adultos, não estamos cuidando adequadamente. Porque não estamos tendo os cuidados necessários na rua, o uso de máscara, o álcool gel. Então, esses cuidados, eles precisam se manter para que as crianças possam ir para a escola. Afinal de contas, é um contrassenso a gente ter um bar aberto e uma escola fechada.
E o aluno que foi para a escola e que quando volta convive com uma pessoa que é grupo de risco, é bom evitar ficar muito próximo, beijando, abraçando, dividindo copos e talheres, essas coisas?
Sim, sempre que possível tem que se evitar. Lógico que compartilhar materiais de comida, talheres, pratos, etc., nunca é adequado. É uma das grandes formas de transmissão de várias doenças, inclusive diarreia, outras doenças virais. Então, compartilhar objetos de uso pessoal não é recomendado nunca, nenhuma hipótese.
E, doutor, também se a criança começar, a criança ou jovem, adolescente, às vezes a gente fala, né, do aluno estudante, mas ele abrange várias idades. Mas qualquer um, em qualquer idade, que tiver sintomas que podem ser do coronavírus, como deve proceder? Melhor não ir para a escola, comunicar, o que faz?
Bom, a primeira coisa tem que comunicar à escola, sim, porque as pessoas, as crianças, os adultos que tiveram contato com essa criança nas escolas têm que entender que possa ter um risco naquela situação. A segunda coisa, isso tem sido anunciado, inclusive, pelos governos, é a questão de investigar as crianças. Eventualmente, essa criança é uma criança que pode estar infectada. O ideal é que ela seja investigada, que seja feito o exame para ter certeza se ela tem ou não a infecção. E assim que você reparar que a criança tem qualquer manifestação que possa sugerir o coronavírus, ela já tem que procurar estar afastada das demais pessoas da casa. Não só as pessoas de risco, todas as pessoas da casa. A gente sabe que é complicado, mas é um cuidado essencial.
É o único caminho que há, né? O mais correto. Doutor, conta pra gente o seguinte, a escola vai reabrir então, aí vamos supor a sexta série. Um aluno dessa sexta série está com a Covid-19, comunicou à escola. Como que os educadores, o colégio deve agir a partir disso com a sala?
Alguns países têm adotado a suspensão daquela escola, daquela sala, no momento que acontece algum caso índice, tá? É possível, eventualmente, dependendo da situação, manter a aula em outras turmas, né? Turmas alternadas, porque, eventualmente, aquela turma que teve o contato não foram as outras turmas que, eventualmente, estão à distância. Então, essas poderão continuar. A higiene da sala sempre tem que acontecer após o término de cada aula, né? Então, a princípio, aquela sala que teve um caso que a gente chama caso índice, é melhor que seja suspensa até a confirmação do caso e todo mundo naquela sala, eventualmente, ficar de olho, atento para a possibilidade de outras manifestações. Lembrando que criança nem sempre vai ter manifestação. Então, pois a gente tem realmente que ter muito cuidado em relação a isso.
E dá uma preocupação com relação a isso, hein, doutor? Mas muito provavelmente um caso vai acontecer, né? A gente tem que estar realmente preparado e já com um plano para quando isso acontecer realmente. Queria perguntar para o senhor também com relação a esse retorno agora no finzinho do ano. O senhor vê com bons olhos, acha que devia ter sido esperado para o ano que vem? A expectativa foi grande durante já tantos meses ou já era hora mesmo e o retorno é bom?
É importante a gente comentar várias coisas em relação a isso, tá? O primeiro é que a gente sabe que a criança tem muito menos risco de ter uma doença grave. Mesmo considerando a síndrome inflamatória multissistêmica, que tem acontecido em alguns casos, a chance de, por exemplo, ter um óbito numa criança, este ano, comparando com o ano passado em relação à influenza, a síndrome respiratória aguda grave, o ano passado faleceu mais criança. Então, quanto à gravidade na criança, a gente sabe que não é tão importante. O risco maior mesmo é a transmissão para as pessoas de risco, para as populações que têm outras doenças, que a gente chama de comorbidades ou idade, né? Essa população é que tem realmente maior risco. A criança nem tanto em relação à doença, né? Agora, o importante também é a gente entender o que, que as crianças estão perdendo em relação ao desenvolvimento neurológico, psicológico, social. A gente tem que lembrar que muitas crianças sequer têm internet. A gente considera mais de 4 milhões de crianças no Brasil que sequer têm acesso à internet. A questão de ter aumentado muito a violência doméstica à criança, e isso é um problema seríssimo. Você ter uma condição, um local adequado na casa para ter um ensino à distância, nem todas as crianças também têm essa possibilidade. Então, as crianças estão sendo muito prejudicadas. E por isso a questão da importância de retorno às aulas. O prejuízo que as crianças estão apresentando é irreparável. Isso é que a gente tem que pensar. E por isso é importante nós termos o cuidado da nossa postura para não correr risco de transmitir a doença para as crianças em casa, porque acho que não tem cabimento nós corrermos riscos desnecessariamente e trazer esse risco para as crianças e, eventualmente, por conta disso, a gente ter tantos problemas nas escolas.
Tá razão, hein? E, doutor, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, não quero segurar o senhor tanto mais, obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, mas como que está a história de, em caso de sintomas, a que hora procurar a ajuda de um profissional ou esperar um pouquinho mais?
Quando a gente fala de crianças, o ideal é que você sempre converse com o seu médico. Se tem qualquer sintoma que possa sugerir a doença, tem que conversar com o médico. E é importante a gente entender que os sintomas em crianças muitas vezes são diferentes do adulto. Criança, por exemplo, 20% das vezes tem só manifestação gastrointestinal. Diarreia, vômito, dor na barriga pode ser o coronavírus para a criança. Então, é muito importante que você tenha esse contato com o médico, quer seja pelo telefone, quer seja a telemedicina, ou se você acha, se você não está seguro, segura, se você acha que realmente a criança não está bem, nunca deixe de ir ao hospital. É importante que você faça isso e é importante que você vacine os seus filhos, porque a queda de vacinação que nós tivemos esse ano, com certeza vai representar um outro grande problema, como casos de sarampo, casos de coqueluche em crianças pequenininhas, e aí afora. E aí nós vamos ter muitas outras crianças falecendo sem necessidade, porque não fizeram a vacina.
Ai, ai, ai. Fica o recado aqui em esse alerta super importante. Deixa eu agradecer ao Dr. Marcelo Otsu, que é infectologista, também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, bater um papo com a gente aqui no Jovem Pan Agora. Muitíssimo esclarecedor, como eu disse. Valeu, viu, doutor? E vamos torcer aí para que seja um retorno seguro, com sucesso. E vamos ficar em contato para conversar uma próxima vez. Bom fim de tarde por aí.
Será um prazer, à vontade.
Prazo. Valeu. Prazer nosso. Tchau, tchau. A Prefeitura de São Paulo intensificou o combate a mosquitos e pernilongos nas regiões próximas ao Rio Pinheiros. Sobre isso, a Nicole Fusco traz mais detalhes. Nicole, olá.
Olá a todos, nós estamos aqui no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, um dos 21 bairros em que a prefeitura está fazendo uma força-tarefa desde sábado no combate aos pernilongos. Estão sendo aplicados em mais de 350 quarteirões inseticidas e também larvicidas. Esses 21 bairros correspondem aí a praticamente 60% das 526 reclamações que o portal da Prefeitura 156 recebeu apenas nas duas primeiras semanas do mês de setembro. A gente vai conversar agora com o médico veterinário Werner Santos Garcia, que também é diretor da Vigilância e Zoonoses aqui do município de São Paulo.
Essa força-tarefa, é que nem você disse, teve um aumento substancial no nosso portal 156, é onde a gente tira as informações para as decisões técnicas das ações. Então a gente observou que teve um aumento substancial nessas duas regiões, tanto na Zona Sul e na Zona Oeste. Com isso, a gente optou por fazer essa força-tarefa nesta semana nessas regiões. Então, está vindo uma força-tarefa de toda a cidade, então está vindo pessoas das regiões Norte, Sul, Leste também, Oeste, para nos ajudar aqui nessa área. Então, com isso, a gente optou por fazer esses 350 quarteirões, que corresponde a 60% dos saques que nós temos hoje em referente a mosquito.
E a gente pode falar que houve um aumento do número de pernilongos em São Paulo nesse ano?
Sim, a gente pode afirmar que houve um aumento no número de mosquitos, tá? Uma, por excesso de matéria orgânica que está nos córregos e nos grandes rios, e também por esse calor excessivo que teve, principalmente no final de agosto e começo de setembro, que no inverno teve temperaturas de verão. Com isso, acelerou o metabolismo desses mosquitos e eles conseguiram se proliferar mais rápido.
Perfeito. E quais são os tipos de pernilongos mais comuns nessa época do ano?
Tá. Aqui no município de São Paulo, o que a gente mais tem que se preocupar é o Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e também um potencial transmissor da febre amarela, tá? O Culex, que é o alvo dessas grandes reclamações, ele é um mosquito que ele mais irrita, porque é um mosquito que tem um hábito mais noturno e é aquele que fica fazendo aquele zumbido no nosso ouvido quando a gente vai dormir. Esses são os principais.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Werner Santos Garcia, que é médico veterinário e também diretor de vigilância e zoonoses aqui de São Paulo. Da Zona Sul da capital paulista, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Um alpinista morreu e outro ficou preso a uma altura de 200 metros na manhã deste domingo após uma pedra deslizar do cânion espraiado em Urubici, Serra de Santa Catarina. E você vê imagens do resgate, imagens do local. A operação foi feita por policiais militares e durou aproximadamente 6 horas. O acidente aconteceu no momento em que eles subiam o cânion, por volta das 10 horas da manhã. A pedra atingiu a cabeça de um dos alpinistas, que ficou inconsciente e não resistiu, morreu no local. O amigo dele não conseguiu se mover do paredão e foi resgatado com ferimentos leves. Com a retomada gradual de atividades, violência no Rio de Janeiro voltou a crescer. Hoje, inclusive, um policial militar foi morto em uma operação. A gente volta ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Foi isso mesmo? Viga, quais os detalhes dessa ocorrência?
Exatamente. Mais um agente de segurança, mais um policial militar morreu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, na Avenida Brasil, durante uma perseguição a bandidos, altura de Deodoro, na periferia, na zona oeste da capital. Segundo testemunhas, bandidos atiraram com fuzis e metralhadoras na viatura do policial militar, que foi baleado na cabeça. O sargento perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foi um tiroteio tão intenso que muita gente ficou apavorada, assustada. Deu marcha ré nos carros, tentou desviar, mas um veículo que vinha no sentido contrário acabou sendo um carro de passeio, acabou sendo alvejado. Um ocupante desse carro também foi baleado e levado em estado grave para um hospital da zona oeste da capital. Com a morte desse sargento da Polícia Militar na Avenida Brasil nesta segunda-feira, já chega a cerca de 50 o total de agentes de segurança mortos no Rio de Janeiro em 2020. Agentes que estavam de folga ou estavam trabalhando, agentes da ativa ou aposentados. Estou falando de policiais civis, militares, bombeiros, também guardas municipais, policiais federais, militares das Forças Armadas, enfim, um número bastante expressivo. A pandemia de Covid-19, é bem verdade, ajudou a reduzir os casos de violência e de criminalidade por aqui. No estoque de janeiro a setembro desse ano, houve uma queda de cerca de 40% das principais estatísticas. Tiroteios, na região metropolitana, baleados na região metropolitana e também mortos, dados na plataforma Full Cruzado. Mas com a flexibilização da quarentena, a gente tem observado também aumento dia após dia, semana após semana, mês após mês, dos casos de violência e criminalidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, na passagem de agosto para setembro. Houve um aumento de 6% nos tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o Fogo Cruzado, em relação a agosto, e também um aumento de 28% no total de baleados. E mesmo assim, o estoque, que é menor esse ano em relação a janeiro a setembro do ano passado, revela bem a realidade do Rio de Janeiro. Na região metropolitana, em janeiro a setembro, segundo a plataforma, foram registrados 3.560 tiroteios até agora. Queda de 41%, mas 3.560 tiroteios é muita coisa. Foram 1.348 baleados de janeiro a setembro, uma redução de 37% igual ao período do ano passado, em relação ao período do ano passado. E já foram registradas na região metropolitana 663 mortes de janeiro a setembro, uma redução de 46%, ou seja, as reduções são significativas, mas os números em si absolutos chamam bastante atenção e mostram o quão desafiador é o trabalho da polícia, das autoridades, dos agentes de segurança aqui na região metropolitana. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Valeu, obrigado. Bom, para encerrar, uma série de inundações deixou 18 mortos e 46 mil desabrigados no Vietnã até esta manhã, segundo as autoridades do país. Cerca de 12 pessoas também desapareceram depois do forte temporal do fim de semana. Cidades ficaram submersas nas províncias centrais de Quang Tri e Quang Nam. O país se prepara para uma nova tempestade que se forma no Mar da China. Durante a estação mais chuvosa, que vai de junho a novembro, o Vietnã costuma enfrentar condições climáticas devastadoras, que atingem especialmente as províncias do centro e da costa do país. Agora, 16 horas mais 56 minutos. Obrigada pela companhia. O Jovem Pan agora vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1. Bom finzinho de segunda pra gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio
e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.